tribuna do Mundial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos então de volta para a segunda hora da Tribuna do Mundial. Hoje em estúdio está o José Cruz, humorista. Vamos continuar com ele. Vamos também dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha lá fora para falar com Ali Alomari, a internacional por Marrocos, já foi, internacional por Marrocos, vai-nos falar um bocadinho da seleção de Marrocos, precisamente. Teremos ainda algumas declarações de Mateus Nunes, que esteve hoje na conferência de imprensa, e ainda o Gonçalo Barbosa, da equipa técnica do Mamelodi Sundowns. É uma entrevista do Marco Martins, ele faz parte da equipa técnica, precisamente do Mamelodi Sundowns, que ganhou a Liga dos Campeões em África. Vamos continuar a falar do nosso Mundial, do Mundial de todos, obviamente, mas sobretudo da seleção francesa, era o que eu queria dizer. Henrique, já tinhas terminado com a seleção francesa ou nem por isso?
Sim, eu tinha dito que para mim não sou assim otimista como muita gente. Sim, como é a Macho Piège, porque o Senegal também é uma equipa forte do continente africano e não vai ser fácil.
E a França tem muitas dificuldades, não é?
E a França sofre golos nos outros jogos, está sempre a sofrer golos.
E lembram-se de 2002. Bem, nós também nos lembramos de 2002.
Pois. Exato. Imagina se a França perde, ok? Depois atrás é o Iraque, ok? Ganha três, vão ganhar 3 pontos, ok? E depois, Noruega, com o Erling Haaland da frente, e nunca se sabe. O norueguês pode fazer também alguma surpresa.
Esqueces do Sheldrup, do Orsnes, do Odegaard, do Sorloth.
Desenhas equipe da Norvégia.
Eu acho que o grupo não é tão fácil. Mas depois, a sorte da França é que, desta vez, o melhor terceiro pode passar.
E a França, pelo menos o melhor terceiro, vai ser de certeza.
E talvez o sorteio seja melhor que o melhor terceiro, então, porque então, o primeiro lugar é a Alemanha nos oitavos.
Há quantos melhores terceiros que podem passar?
8 sobre 12.
Nossa, bom saber.
A França é qualifiée.
Alors, ça, c'est ce que j'aime.
Até vai se passar com um ponto.
C'est ce que j'aime dans le football et en même temps, c'est ce que j'aime le moins. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus aucune grande nation qui peut louper le mondial. Mais alors, du coup, même arrivé au mondial. Ouais, d'accord, c'est l'exception qui confirme la règle. Le Cameroun. Et même après, dans la compétition. Franchement, plus personne ne peut louper quoi, les 16e, tout ça. Quoi. 16e.
Ah, c'est... Peut-être que le Brésil va le faire.
Muitas vezes ils calculent tout antes de commencer un jeu. Parce qu'en terceiro, ils savent qu'ils vont passer. Pour en enfrentar les autres.
Rappelle-toi que c'est ce qui a
sauvé le Portugal en 2016. Je sais. Mais ouais, c'est vrai. C'est... Mais...
Donc ça veut dire que si tu finis 3e, tu peux même perdre 2 matchs et gagner qu'un seul et être champion du monde à la fin. Peu importe.
Mais nous, on n'avait pas perdu en 2016.
C'est vrai. L'Argentine, par exemple, en 2022.
Espère, tu as parlé de nous, qui est France ou Portugal?
Portugal.
Ah.
Ah oui, parce que j'ai pas dit, mais moi j'ai parié sur le Portugal en victoire finale. Ouais, aussi curieux que ça.
Avec le football dégueulasse.
Et je pense que justement, c'est la Coupe du Monde du passage de relais. Je pense.
Si.
Et on a vu pareil, plein de discussions la dernière fois que je suis venu l'année dernière.
T'as pas des petits trucs là, des petits bling bling 2016?
Moi j'ai demandé à un astrologue, je te jure, j'ai un ami, il est astrologue et il m'a dit. Je te jure.
Mais les astrologues, ils sont tous avec le Portugal. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Déjà là où Zé qui est dans le Borges.
Bien sûr, c'est vrai.
Ah, au Bruges, je t'avais dit que Portugal va gagner.
Un français, d'ailleurs, il fait un spectacle, il fait un one-man show sur l'astrologie à Paris et il sera au Festival d'Avignon. N'hésitez pas à aller le voir. Les cartes le disent.
Oh.
Et je pense sincèrement que le moment est venu, je pense que notre cri-cri d'amour est prêt à passer le relais.
Mais à qui?
C'est surtout que s'il passe pas le relais, même si certains disent que c'est la last dance.
C'est la last
si
dance.
Gagne
il revient
pas,
dans 4 ans, j'ai fait une petite vidéo là-dessus.
Voilà. Je pense que s'il la gagne pas, je pense que chaque année, il va voir physiquement comment il est. Et s'il peut continuer?
Non, mais là, c'est facile, tout le monde a dit stop. C'est la dernière. Et ce sera la dernière, elle va finir bien. Parce qu'elle va finir bien.
Ouais, mais s'il la gagne pas, et puis la fédération, que les gens le sachent, la fédération a besoin de lui. Financièrement.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est tout ça.
Fait. Donc plus il continuera, c'est pas la fédération qui va lui dire.
Mais je pense que.
Ouais, mais puis il y aura des records.
Tu verras qu'il nous mettra un but ou deux.
Le but de la victoire en finale.
Tu vas voir.
J'espère que le staff qui a cancer déjà nous sort de ton ordre.
Mais lui-même l'accepte aussi. J'ai l'impression sur les derniers matchs et même avec Al Nassr, il est remplacé. Il accepte. Ça se passe bien. Je pense que il est très au fait de où il en est.
Ele pode ir daqui a 4 anos outra vez, mas não sei do banco e ser campeão. Já aconteceu. Jogos da França, o Rami, da nossa banque, fica campeão do mundo. Por isso.
Não, mais
há muitas maneiras de
bon, Australie. Il battrait pas le record du joueur le plus vieux à jouer une Coupe du Monde. Même c'est à quoi? 45.
Pas de jouer c'est à 5 minutes.
C'était Roger Miller. 46. Non, je crois qu'il y a un gardien. 46.
C'est... Ouais, mais un gardien, c'est pas pareil.
Oui, joueur de champ. Je sais, voilà. Joueur de champ, je me demande si c'est pas Roger Miller, 42. Donc pour l'instant, il le battrait pas. Énorme. Donc il faudrait aller dans 4 ans pour battre ce record.
Tiens, voir.
Mais s'il gagne, je pense que vraiment, il arrête. Là, il n'y a pas de doute. Pour arrêter au top.
Ou qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah oui.
Il arrête même de jouer à Al Nassr. Il dit non, finalement, je ne reviens pas.
À 200 millions par an, je pense qu'il va continuer, je sais.
Il va faire comme Romario.
Même moi, je continuerai.
Il va aller faire du football de plage. Avec les copains. Non, ouais, je vais. Mais je pense que on était en train de parler de la France. Mais
oui, et on va continuer à parler de la France et après du Maroc.
Alors, quand on va être précis, le record, c'est 45 ans et 161 jours. C'est Hessam El Adari, l'ancien gardien de l'Égypte, qui gagne 1-0 contre la Belgique. Deuxième, c'est Farid Mondragon, donc l'ancien gardien de la Colombie.
Encore un gardien.
43 ans.
Et de Metz, ancien gardien de Metz.
D'ancien, oui, et trois. Donc 43 ans et 3 jours. Et donc sur le podium, c'est Roger Milla, 42 ans et 39 jours. Donc,
le premier joueur de champ.
Et il avait même marqué donc à cet âge-là, donc c'était aussi.
Donc il y a deux records à aller chercher pour Cristiano.
Et c'était à la Coupe du Monde en Italie en 90, et c'était, si je me souviens bien,
aux États-Unis.
Il avait rejoué.
Mais il a joué aux États-Unis.
En 94,
c'est là qu'il faut le record qui marque. Donc, mais lors de la défaite 6-1 contre la Russie avec un quadruplé de Igor Strelenko.
Bon moment, reste. Elle va sur mon computer, mais bon.
Incroyable. Non, tu vas voir.
Ah, donc, la France bat deux records et doit aller au prochain mondial. Il bat deux records. Il marque et l'âge.
Et il rajoutera un autre record et jouera avec son fils.
Exactement. Oh, et de trois. Ah,
voilà. Ça, c'est l'histoire. Parce que là, il va faire deux ans. Il va marquer les 1000 buts pendant deux ans. Donc, il va dire finalement, je suis pas si mal. Le mondial, c'est dans deux ans.
En plus, au Portugal.
Voilà. Oh, bah voilà. Le fiston, il aura fait sa première sélection.
Au fil, pas jouer au Portugal ou pas jouer à Port-Space. Pas jouer à contre.
Il peut jouer sur la terre entière, lui. Il peut faire les espoirs d'un tel pays, voir après.
J'ai envie de te dire que même s'il n'a pas le niveau, si Cristiano est encore là, il la jouera à la Coupe du Monde. Je sais pas, c'est un pari comme ça que je. Mais, Inch'Allah, que le Portugal gagne cette année. Et là, je pense que ce sera la fin.
En tout cas, Didier Deschamps, je pense qu'il il a une problématique que tous les entraîneurs, comme tu disais, rêvent d'avoir. Il a tout plein de joueurs qui peuvent faire la différence.
Et je crois que le Portugal aussi, hein. Finalement,
oui, mais
c'est des joueurs qui n'ont pas fait des grandes saisons.
Voilà.
Mais sur les matchs amicaux, et moi qui n'aime pas trop les matchs amicaux, mais ils sont révélateurs de quelque chose. 2 victoires 2-1, et avec des joueurs qui sont rentrés. Gonçalo Guedes qui rentre et qui marque, qui sort de nulle part. Francisco Conceição,
il a fait une bonne saison.
Avec la Real Sociedad, vraiment c'est bof. Hein. Oui, pratiquement dixième. Dixième ou neuvième. Il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison. Et donc, face au Nigeria, c'est Francisco Conceição qui n'avait pas été terrible face au Chili, qui rentre et qui fait ce qu'il sait faire. Il rentre, pied gauche, il marque.
Justement, à peu près, nous avons déjà parlé de la. Portugal, quand moi je trouve qu'il a été vraiment très très fort, c'est quand il avait un bon quasiment aussi fort que les titulaires. Et pour moi, ça reste l'équipe de la Coupe du Monde en Allemagne. T'avais des joueurs qui rentraient, c'était Thiago de Lyon, Simon Sabrosa qui était à l'Atlético de Madrid, mais qui était remplaçant. Voilà, les joueurs rentraient, c'est ça.
Magnifique.
Et en fait, aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure pour le Cap-Vert, l'équipe B qui est quasiment aussi bonne qu'un, ben moi j'ai l'impression que les remplaçants du Portugal qui rentrent, en fait, il y a pas des gros écarts entre ce qu'ils peuvent faire et ce que font.
Surtout en attaque.
Ce que font les titulaires en attaque. Tu vois, Francisco Conceição, mais quel joueur, moi, je trouve. En effet, il joue que des bouts de match. Gonçalo Guedes, il a été formé à Benfica, je l'adore. Mais s'il a fait quelques petits mauvais choix, peut-être de carrière, mais c'était un joueur exceptionnel. Et
puis t'as ton super sub, hein.
Voilà.
Gonçalo Ramos.
Voilà. Et puis Jean-Félix, il a eu des problèmes qui font qu'il n'a pas réussi à s'imposer. Mais tout le monde est d'accord pour dire, moi, je ne vois pas les entraînements, mais qu'à l'entraînement, il est magique. Donc, peut-être que c'est le Raphaël Léon, c'est peut-être un des joueurs les plus doués, mais depuis la dernière grande compète, voilà, un coup il joue bien et après ça va pas. Mais peut-être
mais
que
on
n'a
pas besoin de joueurs qui jouent bien tout le temps. C'est ça l'avantage. C'est du joueur déclic. Le joueur déclic qui te marque un but et c'est fini.
Et c'est peut-être ce qui va se passer sur cette Coupe du Monde. J'ai la sensation que l'équipe, elle est. Je sais pas, c'est la façon dont j'ai vu jouer et comme tu dis, les remplaçants marquent. Les remplaçants apportent quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont motivés, ils sont concernés.
Outra coisa que tem sido notada em Portugal é que hoje em dia já não jogam todos para o Cristiano Ronaldo, já jogam um futebol diferente. o Cristiano Ronaldo está ali a bem dizer só para uma presença que está ali.
Não, se o que é clé, é o Bruno Fernandes. O voto é bien.
C'est un milieu de terrain. Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves.
Et enfin, bah, les trois jouent ensemble. Et voilà, j'aime bien Ruben Neves, mais voilà, je pense qu'il est temps que.
Pedro Neto.
Enfin, que les deux joueurs du PSG prennent les clés et que bah, devant.
Je pense que quand même, tu auras une problématique.
C'est quoi ça?
C'est Bernard Silva.
C'est ça. Alors, moi, j'en avais l'habitude depuis longtemps. Bah...
Où est-ce que tu le mets? Parce que de toute façon, il sera titulaire. Ça. Bah, c'est sûr et certain, il y a des joueurs qui seront titulaires, c'est Diogo Costa, Nuno Mendes, Ruben Dias, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo.
Donc, moi j'adore Bernardo Silva, mais je trouve que Bernardo Silva n'a pas encore réussi, donc il a 31 ans, c'est ça
il a 31 je crois.
31. Il vient du Benfica, donc je le kiffe, je l'adore. mais il n'a pas encore trouvé sa compétition.
Diogo Costa, non gostas dele?
Sim, muito. Sim, muito, muito.
Não é do Benfica?
Não, mas eu sei aussi voir les joueurs que je vais, mas isso pode ficar. Mas
eu acho que o Pedro Neto acho que passou à frente do Bernardo Silva.
Também acho.
Eu acho que é mais jovem, tem mais
potência. Mas joga pas dans la même
position. Mas est-ce qu'on a besoin de Bernardo Silva avec le trio Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves? Est-ce qu'on a besoin de Bernardo Silva?
Oui, mais il sera titulaire avec Roberto Martinez.
Parce que si tu joues avec deux ailiers, en effet... Si tu joues avec deux ailiers, et deux ailiers que tu peux après remplacer par le casier équivalent en deuxième mi-temps. Et donc, à un moment, bah, Ronaldo le remplaçait par le meilleur sub de tous les temps. Mais on n'est pas coach.
Si, si, somos todos. 10 minutes.
T'as Javert. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on a un groupe qui fonctionne, même lorsque t'es remplaçant, ils sont concernés et ils jouent. E eles aportam quelque
coisa. E é preciso isso. É como o Paris Saint-Germain. Tem que ser uma equipa que joga para ganhar. Não é uma equipa que está ali. Eu quero jogar de início, eu não quero. É isso que muitas vezes forma uma equipa. Cá tu vês o Marrocos a jogar.
E precisamos também daquele jogador que faça a diferença no jogo, como o Marco estava a dizer há bocado. Precisamos, num jogo, um jogador faz a diferença.
Eu penso que eles são todos prêts a sacrificar por Cristiano.
Acho que sim.
L'Argentine, ils ont déjà été champions du monde il y a 4 ans.
Ouais.
Et ça ne sera pas la même motivation. La France, je pense qu'il va y avoir une petite guerre d'ego devant. Après le premier match, là, après le Sénégal, il va y avoir une petite guerre d'ego devant.
Après la défaite, oui.
Et c'est vrai, quand on regarde le Portugal, on sent vraiment que tout le monde veut se sacrifier pour Cristiano.
Et pour Diogo Jota.
Également. Ouais. En plus, il y a cette petite...
Il y a ça qui joue, je pense, par rapport à Diogo Jota. Je crois qu'il y a quelque chose... Et ce malheur a changé quelque chose, dans l'état d'esprit du groupe, mais dans tous ceux qui accompagnent un groupe de football, c'est-à-dire ceux dont on ne parle pas. Et il y en a quoi? Une dizaine, quinzaine à chaque fois, vingtaine de personnes. Et le Portugal, c'est vrai qu'ils ont un joueur de plus.
Ouais. Bah, moi, je trouve qu'il y a une petite âme en plus du côté de Porto, avec malheureusement le décès de Jorge Costa.
Ah.
Et je pense que du côté du Portugal, il y a ce petit plus aussi de Diogo Jota. Bah, des fois, il y a quelque chose qui brille à la fin.
C'est comme, tu vois, des fois, une famille. Enfin, j'ai lu plein de choses de théâtre. Souvent, les thématiques, c'est ça, quoi. Des problèmes de famille. Et puis, il y a quelqu'un qui va rejoindre les étoiles dans une famille. Et tout à coup, ce malheur provoque quand même un resserrage de liens. Et moi, je trouve que cette équipe du Portugal, depuis, malheureusement, ça, ils ont cette âme. Ils veulent gagner pour le Portugal, ils veulent gagner pour eux, ils veulent gagner pour Cristiano, et puis ils veulent gagner aussi pour Diogo Jota.
Et le numéro là, il est toujours là, d'ailleurs porté par son meilleur ami,
Ruben Neves. Et tu vois, à chaque fois que je me dis, putain, tristesse.
On a déjà parlé un petit peu du Maroc, mais là, vamos continuar a falar de Maroc agora com o antigo internacional marroquino, Ali El Omari. Passou por vários clubes em Portugal, Beira-Mar, Estoril, Boa Vista, Gil Vicente, Sporting de Espinho, Marítimo. Foi também jogador do Crete e foi internacional marroquino, como disse. Salut, Ali El Omari. Bonsoir.
Bonsoir a tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, merci pour l'invitation.
Et il parle encore portugais, on est d'accord, Ali.
Ainda falo português.
Sim, é a tua segunda residência, não?
É a segunda residência, segundo ou terceiro país, primeiro, não sei.
Ali, em todo caso, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para estares aqui a falar também um bocadinho de Marrocos, uma seleção que está, como já também tivemos a oportunidade de falar, uma seleção que está em grande forma também, um bom jogo, uma boa primeira parte frente ao Brasil. Qual é o teu sentimento? Esperar faire en français?
Não, comme vous voulez, on va faire en portugais, on est...
Força, bora!
Ok, non, non, et comme tu disais, foi um bom jogo. Agora a seleção de Marrocos já vem há alguns anos já trabalhei bem. Temos boas condições de trabalho em Marrocos. O Rei, o nosso presidente da federação investiram muito nos terrenos. Temos um campo, o nosso campo de treino, acho que tem 12 ou 13 campos de qualidade. E temos o Sub-17 que ganharam a CAN, o Sub-20 que ganhou o Mundial. A equipa A que foi a meia final do Mundial. E estamos a continuar e jogamos agora este jogo sem medo, sem, claro, respeitar o Brasil, mas é jogar e sem ter medo de ninguém. Pronto, fizemos um bom jogo. O empate acho que foi justo para as duas equipas.
Ali, quando falaste dos bons resultados das seleções marroquinas, esqueces de dizer campeão africano.
Sim, campeão africano, e os sub-23 que foram campeões também africanos, é verdade.
Era uma brincadeira, como ainda por cima amanhã temos o Senegal frente à França, já não sei quem é bem o campeão africano que vai jogar este Mundial.
O campeão africano jogou contra o Brasil. E amanhã uma vitória da França, e pronto, já está.
Em todo caso, ali há um excelente trabalho que está a ser feito, como tiveste a oportunidade de referenciar. Já se pensa no Mundial 2030 também, para chegar lá com uma geração que possa lutar também pelo título?
Pá, agora acho que, mudamos agora de selecionador. Ontem é o Walid Regragui, entrou o Mohamed Ouabi, que também é um muito bom treinador. E temos um treinador que também é um adjunto, João Sacramento, português. Está muito bom treinador. O segundo, e o terceiro, Youssouf Hadji, que também é um jogador com quem joguei, que é também um muito bom treinador. E pronto, vamos pensar neste Mundial primeiro e depois concentrarmos no 2030.
Ela Marie, em relação aos próximos jogos, Marrocos, como é que tu vês essa seleção aí contra os próximos adversários? Senegal,
como eu disse ontem, estive a falar com o treinador adjunto, que é um amigo meu, e tivemos muito concentrado neste jogo contra o Brasil, e agora temos de ser muito mais concentrado neste jogo contra a Escócia, que vai ser um jogo também difícil e que não podemos facilitar, que sabemos que a Escócia também não vai ser um jogo fácil, vai ser uma grande luta, e pronto, nós queremos chegar mais longe possível e temos que ganhar já o próximo jogo. Não podemos facilitar, que também isto é o Mundial, já vimos os países, vamos dizer, mais pequenos a ganhar jogos.
Sem dúvida.
Hoje, ontem, tivemos muitas surpresas.
Ali, eu gostava que me falasses também sobre esse jogador que está a dar que falar aqui em França, que joga no Lille, jovem. Uhum. Como é que se chama já agora?
Ayoub Boadi.
Boadi,
é isso.
É um jogador.
É um jogador que eu
já conheço, como vocês já sabem. Eu fui scout no Lille. Com o Luís Campos, isso foi já um miúdo que já estava no Lille, na camada jovem, e é um miúdo que já conheço há muitos anos e que já assinalei já mais de 2 anos para a seleção de Marrocos, que já vi que era um jogador que não era normal, que é um jogador com muita qualidade e que é muito jovem, só tem 18 anos. E que é um jogador também, não joga só a bola, que ele faz, ele estuda. E faz as duas coisas. É um miúdo muito inteligente e ele sabe o que é que ele quer. E a verdade é que ele fez um jogo muito, muito, muito bom, muito bom.
E já vi isso, me permite? Je peux rebondir?
Sim.
Sim, eu vi então. Olá. Olá. O rapaz faz tudo muito bem e je trouve que c'est très très bien.
Ouais.
Et il faudrait aussi, quand un joueur réussit à mener de front une carrière professionnelle sportive et de belles études comme ça, qu'on en parle encore plus.
Ouais. Bien sûr,
ça enlève cette mauvaise étiquette qu'on colle aux sportifs. Et... Non, sportif, ouais. c'est, C'est pas juste quelqu'un qui court et qui a appris à courir, non, c'est... Voilà, enfin, moi, j'ai lu tout son parcours scolaire. Waouh.
J'ai eu la chance de discuter avec lui, avec le papa. Papa qui suit vraiment son enfant. Et vraiment, l'objectif, c'était des études. Et puis, bah, écoute, le foot, je pense que ça venait automatiquement parce que le gamin, on voyait déjà qu'il avait des qualités. Il a ce sang-froid impressionnant parce qu'à 18 ans, faire ce qu'il a fait là, il faut savoir qu'il a été sélectionné que là. Hein. Je crois que c'est sa deuxième sélection, hein, ou deuxième ou troisième. Donc, c'est vraiment impressionnant. Bon, maintenant, il faut confirmer. Voilà. Maintenant, Ayoub, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Il doit donner continuité à ce qu'il vient de faire.
Il y a pas longtemps, j'ai vu le film avec Will Smith sur l'histoire des sœurs Williams au tennis. Si vous avez pas vu ce film, voilà, c'est l'histoire de ce papa et comment il a managé aussi la carrière de ses filles sportivement et scolairement. Et on l'a vu aussi, ces deux grandes championnes et le papa, il avait fait en sorte qu'elles étudient aussi beaucoup parce que le sport un jour ça s'arrête et le film montre tout ça très bien.
Finalement, ça s'est pas arrêté. Hein. Serena revient.
Mais le papa Bouadi est beaucoup plus sympa.
Mais voilà, moi j'admire les grands sportifs qui réussissent à avoir une carrière sportive sans négliger le côté scolaire.
Bah, Ali, sans langue de bois, oui. Est-ce que tu penses que la France va le regretter?
Allô.
Écoute, c'est possible. Après, bah, tu connais la France, hein. Ils manquent pas de joueurs. Ils ont très très grands joueurs. Et puis tant mieux pour nous. Aujourd'hui, nous, on en a beaucoup plus besoin que la France. Et on a besoin de tous nos meilleurs joueurs vraiment pour essayer d'atteindre. Parce que l'objectif, c'est un jour d'aller plus loin et d'aller chercher cette Coupe du Monde. Ça serait bien. Et puis là. Pas déposé chez nous en 2030.
Et pourquoi pas sur Lisbonne, non? Attends, on est là aussi en 2030.
Est-ce qu'on a déjà résolu le problème de la finale? Elle se joue toujours pas?
Ça dépend. Ah, si le Maroc est en finale,
je pense qu'elle va se jouer dans le plus grand stade du monde qui est en construction à Casablanca. Ça en fait partie. Je pense que si on va loin et que si on la gagne, je pense que ce serait tout à fait logique. Après, moi, j'ai suivi un peu au Portugal. C'est vrai que je pense que le Portugal, c'est pas trop positionné sur cette Coupe du Monde encore. On voit que c'est beaucoup plus entre l'Espagne et le Maroc, je crois, la lutte pour avoir la finale.
Ouais, c'est au Bernabéu ou Casablanca.
Ouais. Ouais, avec 65 000 places, on peut pas faire la finale.
C'est ça. Bon, après, de toute façon. Où ça
au Stade da Luz, c'est le plus grand stade du Portugal. Madrid, Barcelone. Et donc, voilà. On a le stade en capacité numéro 4-5, donc on ne peut pas faire la finale là-bas.
Ouais, non, je pense que ce sera soit au Bernabéu ou alors à Casablanca.
Ouais.
Après, ça ne me dérange pas qu'on la fasse à Casablanca, une finale Maroc-Portugal.
Non,
vous ne pouvez pas nous faire ça chez nous.
Écoute, la Grèce, elle nous a bien fait ça.
Non.
C'est un euro.
Et Portugal faisait même quoi en France.
Ah oui, c'est vrai. Hein.
Exactement, voilà, exactement.
Donc le Portugal a déjà l'habitude.
Donc en fait, il faut faire la finale.
À Madrid, terrain neutre.
Donc nous, c'est ça. Voilà, nous, donc, qu'on fasse la finale. Ou au Maroc, ou en Espagne, ce sera bon.
Ouais.
Après, on vous a fait la même chose en quart de finale.
Ah. Attends, on capte plus là, on passe aux atouts.
Là, on commence à aller dans le chambrage. Non, franchement, c'est pas cool parce que voilà, moi, c'est mes trois pays. Bon, bien sûr, dans le Maroc, bien sûr, mais après, bon, c'est vrai que c'est toujours dur quand le Maroc joue contre le Portugal, contre la France, et voilà.
C'est qui ton favori pour cette Coupe du Monde? Non mais au-delà du,
ouais,
tu dis le Maroc, mais non, voilà. Alors supposons un deuxième.
Le
Maroc, voilà.
Le corps, c'est Maroc.
Alors, supposons non, voilà. Non, moi je dis que c'est le Portugal parce que
favori, c'est en deuxième c'est le Portugal et je pense qu'ils ont vraiment les capacités. Ils ont vraiment. Il faut qu'ils aillent le plus loin possible. J'ai failli dire qu'ils la gagnent, mais non. Mais bon. Donc non. Au moins qu'ils aillent en finale et. Et vous nous laissez la gagner et puis tout ira.
Non, on laisserait du tout.
On est des pays frères.
C'est ça.
Non, il faut la donner à Cricri, sinon il revient dans 4 ans.
C'est vrai que là, s'il n'apprend pas, il va encore vous emmerder. on verra bien avec le foot. Hein. Tout est possible. Tout est...
Bon, justement, pour revenir au Maroc, parce que maintenant, tout le monde va avoir le focus, parce qu'après la belle prestation face au Brésil, même si la pression au Maroc, on a su la gérer quand même avec... je pense que la CAN, ça a été un bon entraînement avec la pression populaire, mais de voir que derrière... est-ce qu'on viserait pas la première place quand même maintenant, de se dire que après avoir tenu tête, avoir fait que finalement, comme avait dit Hakimi, les Brésiliens étaient du côté marocain.
Non, après, nous maintenant, on joue sans complexe. Hein. Franchement, on joue vraiment pour gagner, pour tout gagner. Hein. Là aujourd'hui, le président de la Fédé le dit clairement. Hein. On joue pour aller gagner la Coupe du Monde. Hein. On va pas se le cacher. Je pense qu'on l'a quand même démontré dans le jeu contre le Brésil. On n'a pas subi. On a joué. Et on a démontré de très belles choses sans complexe, bien sûr, en respectant le Brésil. Mais vraiment, là, aujourd'hui, le Maroc ne se cache plus. On se cache pas en disant on vient participer. On participe pour aller au bout.
Allez, j'aimerais bien une dernière question sur une situation qui est la suivante. Boavista, ce qui se passe du côté de Boavista, est-ce que ça, tu suis pas du tout, c'était la semaine dernière, la vente, qui est pas encore conclue, mais la vente du stade, quand même, du stade de Boavista et du reste, ça te fait quoi dans un club où t'as passé quand même quelques années et...
Non, ça me fait beaucoup de peine. Hein. Ça me fait beaucoup de peine de voir un club mythique, un grand club comme Boavista d'en arriver là. Ça m'attriste beaucoup. J'étais encore en contact avec eux encore il y a pas très longtemps. J'ai encore des amis. Je suis retourné voir des matchs comme je vous ai dit. Après ma carrière, j'ai été scout pour Lille, Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Donc je retourne souvent au Portugal, et de voir la situation comme ça, c'est désolant quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aurait pu reprendre le club, et parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec un stade magnifique, un stade avec les supporters.
Tu connais pas l'investisseur marocain, non, qui veut investir dans...
Je n'aurais pas envoyé derrière Gérard Lopez, quoi. Non, malheureusement, non, j'aurais conseillé à personne d'aller là-bas. J'ai beaucoup de peine pour Farid. Je sais que dans les, on va dire entre guillemets, les dernières heures de Boavista, qui s'est vraiment battu corps et âme pour essayer de sauver le club. J'ai même été avec lui dans son bureau dernièrement, et vraiment très très mal vécu, Farid, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est investi dans son club. Et... Ah non, c'est vraiment dommage. C'est triste, on va dire, c'est vraiment triste.
Très bien, Ali, merci beaucoup d'être passé à la tribune. On croise les doigts pour le Maroc et pour le Portugal.
Donc on a fait le 19 juillet, c'est ça ? Non, le 20 après.
On s'appelle
après
le 19.
Non, le 20 après la finale.
Ah oui, d'accord. Merci Ali.
Merci beaucoup.
Merci à vous en tout cas, et toujours un plaisir pour les confrères portugais. Fala português. Obrigado. Eu sempre trabalho com os portugueses. Sempre. Português em todo lado.
Maravilha, Ali. Grande abraço, Ali.
Grande abraço. Obrigado.
Muito obrigado.
Deus, força.
Ali Alomari, antigo jogador do Boavista, como dizia o Marco, mas também não só. Gil Vicente, Estoril, Beira-Mar, Marítimo, passou muito tempo no Marítimo, 32 jogos, não fez mais ainda no Gil Vicente.
No Gil Vicente. Jogou com o Luís Loureiro.
Exato.
Deixa-me só dizer as datas aqui do hotel Escócia-Maroc, no dia 20 de junho, à meia-noite, e depois Maroc-Haiti, dia 25, também à meia-noite.
Muito bem, vamos continuar a falar do Mundial, claro, na tribuna do Mundial, Marco, e agora vamos falar com um senhor que ajudou por assim dizer. Sim, diz lá, Henrique.
Sim, a Bélgica empatou um igual entre a Bélgica e o Egito. Quem marcou é o Lukaku, que tinha só entrado e quase a primeira bola marcou o empate.
Olha, desculpa, mas eu acho que tenho dúvida. Acho que foi gol na própria baliza. Lukaku acho que não toca. É o Mohamed Ani que tocou na bola e que marcou na própria baliza. Sob a pressão de Lukaku.
Que tinha entrado, não é mesmo?
Já vamos voltar?
Tribuna do Mundial tem o patrocínio
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Radio que nos liga. Tribuna do Mundial.
E para estes últimos minutos vamos falar da Seleção Nacional de Portugal. Já vamos perguntar ali ao Zé, ou reforçar a ideia do José Cruz, o que é que ele acha desta Seleção de Portugal. Vamos falar daquilo que pode fazer contra a República Democrática do Congo, mas para já vamos ouvir Mateus Nunes, que é agora também lateral. Vamos ouvi-lo, esteve à conversa com os jornalistas, foi ao início da tarde.
Acho que de maneira nenhuma, acho que é uma coisa normal, nós não podemos prever o que vai acontecer com a natureza. Me lembro quando estava aqui no Mundial, também aconteceu isso e tivemos um treino adiado, por isso é de olhar para isto com a maneira mais natural possível e tentar adaptar, porque coisas como essa podem acontecer. Sim, nós já viemos de uma época longa, acho que todos os jogadores estão preparados e essas duas semanas que nós fizemos em Portugal foi só um adicionar, um continuar daquilo que a gente tem feito durante toda a época. Nós estamos prontos e mostraremos no jogo dia 17. Eu já tinha isso em mente desde o início da temporada, sabia que era preciso ter muitos minutos na minha equipa para poder chegar aqui nesta fase e ter a oportunidade. E obviamente que todos os estágios em que eu participei, eu tentei dar o meu melhor para poder estar aqui. Todos os jogadores fazemos o mesmo, temos o mesmo na nossa cabeça. É um sonho para todos nós estar aqui e estou muito feliz e vou tentar aproveitar o máximo. Sinto-me os dois, acho que estou confortável nas duas posições. Agora já tenho quase uma época e meia a jogar a lateral, estou mais que habituado a tudo que envolve a posição. Também joguei já a extremo esquerdo, já joguei em todas as posições, que sinto que posso fazer muitas posições. Eu diria que sinto-me confortável nas duas posições, não tenho uma preferência nesse momento. Sim, acho que a carreira do Diogo foi uma carreira de superação e acho que todos nós podemos tirar relações disso. Não foi fácil para ele, como não foi fácil também para outros jogadores. E foi uma carreira muito bonita e de sucesso que ele teve, começar em baixo e chegar onde ele chegou, e tenho certeza que ele olha para nós agora e nos deseja o maior sucesso do mundo e nós carregamos ele nos nossos corações e também agora no nosso pulso. Por isso sim, acho que temos muitas relações, ele teve uma carreira de superação e todos nós podemos aprender com isso. Nós sabemos que o Campeonato do Mundo é uma competição rápida, são só 8 jogos, e quando jogamos com todas as seleções, eu acho que tem muita qualidade hoje em dia e nós temos que enfrentar cada jogo como se fosse uma final, porque na teoria há equipas que podem ser mais fracas se calhar no papel, mas depois em campo é um jogo e um jogo pode acontecer qualquer coisa, 90 minutos é muito longo e temos que estar mais do que prontos para poder vencer todos os jogos. Dizer também que é muito bom estar aqui, para mim é como disse, é um sonho e sinto-me muito realizado. Isto é provavelmente o auge de qualquer jogador, a poder estar aqui no Mundial. Estou feliz, mas como você disse, quero estar aqui, quero ganhar é que é bom, então vamos trabalhar para isso. Em relação ao Ruben, obviamente que nós queremos que ele esteja presente em todos os jogos porque ele é muito importante, meu parceiro lá do City, nós sabemos de toda a importância que ele tem para esta seleção, é um dos líderes, é uma voz muito presente no balneário e fora dela também, e espero que ele esteja bem para o primeiro jogo e para o resto do Campeonato do Mundo também. Em relação à praia, já era parte do plano de trabalho, nós fazemos as saídas à praia durante as manhãs para fazermos uma adaptação ao clima, porque obviamente, eu falo por mim, por experiência própria, passo o ano inteiro a jogar em Manchester e lá não faz tanto sol e não faz tanto calor e é uma diferença brutal, então já era plano do nosso já era parte do nosso plano de trabalho ir à praia para se adaptar à umidade, ao calor e ao sol,
por isso acho totalmente normal, não tem que passar nenhuma imagem de que nós estamos passando mais tempo na praia do que no treino. Nós de manhã fazemos a saída à praia porque foi assim que foi estabelecido previamente, e depois à tarde fazemos o treino normal, todos os dias. Acho que para mim individualmente seria especial, agora se eu preferia um jogo assim, epá, é o que for, eu quero estar na final contra quem for, seria diferente, seria especial para mim, obviamente, como todos sabem, mas eu quero no final é estar a ganhar, e diria que foi muito difícil tomar a decisão de escolher Portugal, porque também sou brasileiro, sinto que sou os dois, sou português e sou brasileiro, toda a gente me pergunta o tempo todo, és mais o quê? És português, és brasileiro? Eu digo que sou igual, sinto-me igual, agora sinto que em relação ao futebol eu devo muito mais a Portugal do que a Brasil, porque foi Portugal que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, foi quem me abriu as portas, foi onde eu vivi o período em que eu basicamente comecei a jogar futebol a sério. No Brasil eu jogava mais a brincar, nunca joguei a federado, por exemplo, então obviamente que foi difícil, mas que tenho muito orgulho de ter escolhido Portugal e sou muito contente de jogar por Portugal.
Mateus Nunes, hoje na conferência de imprensa, perguntaram-lhe se ele gostava mais de ser português ou brasileiro, ou o que é que ele sentia melhor, sinto-me os dois, mas que era em termos futebolísticos, Portugal a 100%. Marco, e começamos mesmo precisamente por aí, o Mateus Nunes, qual é o papel que ele vai ter na seleção?
Não, mas volta sempre esta questão da binacionalidade, quando os jogadores já tomaram uma decisão. Não vejo muito interesse sempre de voltar. Não é como o Boadi, que podem talvez lhe perguntar em conferência de imprensa, porque aconteceu há um mês. Deus Nunes, já faz vários anos que está a jogar por Portugal, não é dois?
Eu sou jornalista brasileiro.
Ok. Então estava decepcionado por ele não jogar pela seleção, porque é verdade que o meio campo do Brasil também é um meio campo um pouco como a França, para mim.
Bom, mas c'est bon de comprar que o Marco é o meio de terrain do Brasil, c'est bof.
Lucas Paqueta.
Casemiro.
Casemiro, que logo nos 5 primeiros minutos sofreu um amarelo, não é propriamente garantias. E
o papel do Mateus Nunes nesta seleção, lateral, meio campo.
Banco.
Não pode ser...
Sim, banco também.
Não pode ser lateral direito, porque já temos tantos. Quer dizer, tens Nelson Semedo, Diogo Daló, Cancelo...
Mas não é assim um bocado ilógico quando ele faz uma época e meia a lateral e agora o chamou...
Ele também não jogava bem a lateral.
Ele não era lateral, é possível.
E mesmo no City ele não joga bem a lateral. Ele joga como o John Stones.
Já jogou.
Quer dizer, no sistema do Guardiola, que estava a explicar, é que ele sobe e depois vai para o meio. Um pouco como agora faz o Hakimi. Quer dizer, ele não faz completamente o corredor, não é... aquele puro lateral direito, é a nova forma de jogar que tem o Guardiola, e não sei se adapta muito bem à seleção portuguesa, justamente esse tipo de jogador, mesmo se o jogo interior também faz o Nuno Mendes, sobre o lado esquerdo. Mas o Cancelo também está habituado a fazer esse tipo de jogos, e eu prefiro tê-lo no meio campo. Acho que no meio campo pode ser mais uma solução, quando saírem os três mágicos, entraram Rubén Neves, entraram Mateus Nunes, pode ser opções interessantes. No lado direito acho que temos demasiados laterais direitos, frente à Nigéria, acho que jogaram 3 em 90 minutos naquela posição. Acho muito, não é o principal lugar de uma seleção.
Henrique, e tu, o que é que achas desta seleção? Vamos agora, Yuro, Zé Cruz, então vamos ser campeões do mundo ou não, Zé? Queres que eu te pergunte?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para mim, Portugal vai ser campeão do mundo. Há pouco tempo acabei de dizer que a França, para mim, tinha a melhor...
setor ofensivo, sim.
Sim, melhor setor ofensivo. Portugal não está muito longe. Acho que Portugal, como disse o Marco, tem alguns jogadores com muita qualidade que não fizeram talvez uma grande temporada, mas conseguiram estar no topo durante um mês. Temos talvez a segunda, terceira equipa com o maior poder ofensivo da Taça do Mundo. Do meio campo ofensivo até os atacantes. Volto a dizer que acho que vai ser, como diz um francês, a passagem de pouvoir, mas que Cristiano ainda vai ter a capacidade de fazer aquele golito, 2 ou 3 golos, talvez mais, quem sabe, mas que vão fazer com que, mesmo com 41 anos, as pessoas vão pôr 1 ou 2 jogadores à volta dele e vai libertar espaço para os outros. Vai ser isso a força de Portugal. E como ele, talvez, hoje em dia, Cristiano já sabe que não pode fazer aguentar os 90 minutos, vão entrar suplentes que têm capacidade para fazer tão bem que os titulares. E é o que mudou em comparação a 4 anos, onde Cristiano devia fazer os 90 minutos e pronto.
E não vale a pena recuar a 4, recuas a 2. Porque há 2 anos ele, por exemplo, até com a Eslovénia jogou 120 minutos. Pronto. E depois contra a França estava estourado, como se diz.
E há um ano ele marcou um golo contra a Alemanha, depois um golo, não, sim, foi contra a Alemanha, na meia-final.
De, e depois contra a Espanha marcou.
E depois mais um contra a Espanha. Acho que Portugal tem um bom setor defensivo, tem um bom guarda-redes.
Não, vamos ter que também meter os pés, como diria, de pied dans le plat. Porque assim, o Cristiano Ronaldo, toda a gente sabe, vai jogar então mais um Mundial. Quer dizer que está no recorde com o Messi e com o guarda-redes Ochoa. Só que o Ronaldo também tem um recorde que não tem o Messi, que ele marcou cada vez que jogou um Mundial. Quer dizer, eu estou para ver como é que vai ser. Se ele não marca, a atitude dele, e todos sabemos como é que é a atitude dele, os braços e tudo. É por isso. A minha preocupação é se de vez em quando, ok, a história pode ser muito bonita, temos um melhor meio campo e tudo, mas se Cristiano Ronaldo não marca, e se sobretudo Messi ou depois Ronaldo marca.
Bom, se a seleção marcar e se o Cristiano não marcar, um são fu, mas...
Sim, mas o Cristiano quer que está a pensar também de vez em quando um pouco nele.
Ainda não ultrapassou o Zébio.
Também não, ainda falta
um gol. Em tantos mundiais ainda não ultrapassou o Zébio, só foi em um.
Quer dizer, são coisas que podem entrar na...
Pois, porque é mais um recorde que ele gostaria certamente de ultrapassar. Exatamente.
Isso não... Cristiano quer bater todos os recordes, mas acho que gira a pressão.
Não é ele que bate os recordes que batem nele. Sim, ele é o que ele diz.
Contra os bequistões vai ser 3 ou 4, está bom, ele vai conseguir marcar.
São os recordes que procuram.
Não, acho que alguma coisa mudou. Acho que... Ele aceita mais o nível onde ele está, acho, hoje em dia.
Eu também acho, a nível de atitude, acho que o Bruno Fernandes é que manda naquilo, não é, Marco?
Sim, acho, mas para quem... Não, a atitude do Ronaldo em clube, basta ver a atitude que ele tem no clube. Quando há um passo que está mal feito, que não tem a bola, porque ele também quer marcar até os 1000 golos. Quer dizer que enquanto os...
Mas mil... também ter um bocadinho de exigência. Já não sei qual era o jogador com quem eu falei que disse... E é verdade. Ele já não precisa disto.
Pois não.
Ele não precisa de Portugal. Ele já tem a fortuna
Portugal
dele.
É que precisa dele.
Continua a jogar pelo Al Nassr e é nisso que eu estou a louvar um bocadinho a atitude do Cristiano. Ele não precisa estar-se a chatear, ele não precisa de louvar com estas críticas. Ele poderia estar no seu sofá, tranquilinho, até ia como treinador adjunto ou mentor, sem ter as críticas de estar lá dentro, de toda a gente dizer ele está velho, está lento, está. E por um lado é um bocadinho a verdade, sim, já está isso tudo, mas ele não precisa de Portugal para a fortuna, ele não precisa de Portugal, entre aspas, para nada, é mais conhecido ele do que Portugal, é a pessoa mais seguida nas redes sociais, não precisa de...
É mais peso que a seleção toda.
Falámos agora que o Vozinho, o guarda-redes cabo-verdiano, conseguiu 1 milhão de seguidores nas redes sociais após o jogo, passou de 1,5 para 2,5. Cristiano está em mais de 100 milhões em cada as redes sociais. Mais de 100. Não há comparação. Então, ele quer vir porque ama mesmo esta camisola. Eu estou de acordo com o Henrique. Mas é a ambição dele. Ele quer marcar. Quer bater recordes. Mas ele não precisa de sofrer. Porque, sinceramente, quando se vai a Portugal, ele sofre. Porque há muitas críticas. E eu próprio também, quando falo aqui, de vez em quando, disse, pronto, talvez ele chegue o momento. E eu vejo também o Ali Hermari. A palavra que ele disse. Sim, também mostra que há muita gente que diz, não, porque é que ele fica? Porque... Mas ele tem mesmo um amor pela camisola. Tem um amor, eu acho que raramente vi um jogador que tem tanto amor pelo futebol. Ele gosta de jogar. Ele gosta de bater recordes, mas isso é a ambição dele. Mas gosta de jogar. Toda a gente pensa que ele chora por fingir. Mas eu acho, sinceramente, quando ele ganha o primeiro título com o Al-Nassr, eu acho que as lágrimas são verdadeiras.
Não, o problema também, eu acho também que o Ronaldo também não é só agora o capitão do Portugal, também é uma marca. Porque é que a FIFA também o cria, porque é que o claro, Trump é o capaz Trump, de claro. Convidar no...
Filho do Trump, os netos do Trump são doidos.
No Bureau Oval, quer dizer, é uma marca. Quer dizer, que se calhar tu tinhas a equipa Cristiano Ronaldo, bastava, é a marca, não é?
Não, mas mesmo o Pedro Proença disse há pouco tempo numa reunião que Portugal tem contratos com Cristiano Ronaldo e tem outros níveis de contrato sem Cristiano Ronaldo.
Exato.
E agora?
Sim, nós já precisamos dele.
E encore, mais quand on revient encore sur la dernière compétition, bah, malgré tout, il avait qu'un an de moins, mas marcou na meia-final. E marcou na final. Il a pas été ridicule.
bem que ele falhou os golos nos jogos de preparação, porque houve dois golos de baliza aberta.
Sim, foi muito
que ele errou completamente. Mas eu espero que justamente foi aquela diferença, voltou do Al Nasser, aquela transição que falhou agora nos jogos de preparação, que se terá arrumados mais certeiros.
Nos jogos de preparação, foi preparação. Eles ont peut-être beaucoup travaillé le physique. L'objectif, c'est d'arriver affûté, comme il dit, bah, assurer les trois premiers matchs. Ça, c'est le lot des grosses équipes. Mais être, je ne sais pas comment on dit, affûté physiquement, mais on vise déjà après les trois premiers matchs.
Et enfin, c'est là où il faut... Enfin, tu
estar affûtable.
Il est plus en
français. Non, mais moi...
Je gosto dessa affûtés.
Moi, je crois que... C'est là où je pense que l'équipe, elle a changé, qu'elle est prête à gagner. Il y a toujours Ronaldo qui est là, qui va monopoliser des joueurs. Et il va monopoliser les meilleurs défenseurs sur le temps de jeu qu'il aura. Et comme aujourd'hui, notre banc, il est bon. Meilleur qu'il y a deux ans, meilleur qu'il y a quatre ans. Et s'ils arrivent à faire en effet aussi bien en entrant, que le match se décide sur les deuxièmes mi-temps.
Et tu auras toujours la pointe de chance. De toute façon, c'est ça, c'est le mental, c'est le groupe, comment il vit. Parce que 86, on peut aussi en parler, hein, le Mexique 86, c'était un fiasco. 66, c'était une équipe qui jouait pour... Et avec The Bio, et il y avait un collectif incroyable, ils ont fini troisième, et on le sait très bien qu'en demi-finale, excusez-moi le terme, on a été volé.
Voilà. Parce que c'était l'Angleterre.
Exactement, qui jouait à domicile.
Par contre, on a cassé un peu le Brésil quand même, il faut le dire.
Oui.
On a bien oublié la zone de Pelé, mais
il faut le reconnaître aussi.
Ouais, écoute, fallait bien gagner. Tous les moyens sont moins.
En 2002, en Allemagne, en 2006, l'équipe, pareil. Ça jouait bien, ça vivait bien.
Ah bah, t'avais encore Figo, Rui Costa, t'avais Cristiano Ronaldo
Costa
qui avait
déjà pris sa retraite.
Maniche.
Non, avait Maniche, tout ça, ouais, quelle équipe. Tout le monde jouait, oubliez le club. Et là, j'ai l'impression qu'on est à peu près pareil. Et puis, je reviens sur un truc qu'a dit, j'ai entendu une interview là, il y a pas longtemps, de Eden Hazard, et qui parlait de sa fin de carrière au Real Madrid. Et il disait, c'est dommage, je suis arrivé au Real Madrid un peu sur ma fin de carrière. Et après, il interrogeait sur la Belgique, et pourquoi vous avez perdu contre la France, ou ça, il a pas moqué grand-chose. Et il a dit très honnêtement, en fait, non, la France était meilleure que nous. On avait que 3-4 joueurs qui étaient dans les top clubs et qui gagnaient. Les autres, c'était un cran en dessous. Et là, quand tu regardes quand même les joueurs du Portugal, où est-ce qu'ils jouent ?
Paris Saint-Germain, Barcelone, City,
et ils gagnent les titres. Milan. Et ils gagnent les titres. Et
Porto,
je pense que.
La parade ne sert.
Tu vois, quand.
Et bah, si, ils ont gagné cette année, justement, ouais, c'était le déclic.
Tu vois, tout à l'heure, Omar, il disait que maintenant, le Maroc, il assume, il vient pour gagner, etc. etc. Bah, en fait, on a une équipe, un groupe de joueurs qui jouent déjà la gagne toute la saison. Et qui gagnent quasiment tous, à part Raphaël Léon qui est un phénomène, mais qui cette année du coup Milan s'est planté
et qui veut partir.
Et qui du coup va partir, mais quand tu regardes les joueurs quand même voilà, ils ont
peut-être
fait des
bons parcours. Peut-être pas qu'il va partir avec Ruben
Amorim. Ruben Amorim et Schalke, ouais.
Moi je pense qu'il faut qu'il parte.
Un partout, c'est terminé entre la Belgique et l'Égypte. Voilà. Donc peut-être aussi voilà une petite alerte pour les équipes européennes, parce que là, ça fait déjà deux qui jouent, plutôt des bonnes équipes européennes qui sont accrochées. Mais la chance pour finir sur la RDC...
Tu parles aussi de la République tchèque, j'espère. Hein. Parce qu'ils ont aussi perdu, c'est aussi une équipe européenne.
On parle de vraies équipes.
Ils sont en contents de se faire
raconter. Il fait combien de temps qu'ils étaient... Ça fait combien de temps que la Tchéquie n'était pas au Mondial.
Allô, Prague.
Donc, non, pour finir sur Ronaldo, la chance qu'il aura, c'est que face à lui, il y aura un joueur qui aura forcément son âge, voire peut-être même plus. Ses chances, elles n'aiment même pas.
Voilà, c'était le mot de la fin ou pas?
Ouais, on part sur les paris, c'est ça?
3-1 pour le Portugal.
Ok.
Dis pour le mal. Premier match. Allez, et moi, je redonne le Portugal vainqueur de cette Coupe du Monde.
Tu vois, j'attends.
2-1 pour le Portugal.
2-2 pour le Portugal.
Surprise.
3-1
pour le Portugal. France?
France-Sénégal.
J'avoue que j'ai peur.
2-1 pour la France.
2-2 pour la France. Bon, pas de Nescaz. Eric?
Face au Sénégal.
Et moi, du coup, je dis que Mbappé va être remplacé 3-0 grâce à Olise.
Et on a aussi un superbe match, apparemment, pour le Javier Pérez de Strasbourg, en Angleterre et Croatie.
Ah ouais.
De partout.
Union. Croatie. 2-1.
Il n'y a pas eu encore de gros scores.
Si, bah, c'est dingue.
Non, mais attends, à part l'Allemagne.
Allemagne, c'est quoi?
Si, les États-Unis, 4-1.
Ouais, c'est vrai, 4-1. Allez. c'est deux équipes que j'adore, je veux dire. 3-2 pour l'Angleterre.
Merci Zé, merci d'être venu. Merci beaucoup.
Obrigado, vous.
Et n'oubliez pas Grand Rex ce mercredi.
Ouais, c'est ça.
Pour Portugal, République démocratique du Congo.
Ciao.
Obrigado
a todos. Termina aqui mais uma edição da Tribuna Desportiva. Foi um prazer estar na sua companhia, Tribuna do Mundial, por assim dizer. Fique na nossa companhia. Já sabe que amanhã teremos o podcast para aqueles que quiserem ouvir a emissão. A Tribuna regressa na próxima semana, mas antes disso, na quarta-feira estaremos consigo para o Portugal, República Democrática do Congo.
Estamos ligados. Tribuna do Mundial tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.